dia 1º de agosto, inicia o trabalho dos recenseadores, o IBGE, fazendo o Censo 2022. Está aqui conosco nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó para falar a respeito a Giuliana Esfredo, ela que é agente censitária municipal aqui na cidade de Timbó e coordena o posto de coleta aqui da nossa cidade. E nós vamos conversar com ela para entender melhor como é que vai funcionar esse trabalho do Censo 2022, o IBGE fazendo a coleta de informações para a geração, né, de relatórios, enfim, essas informações que são utilizadas por uma série de órgãos nacionais para identificar, para estabelecimento de políticas públicas, enfim. Mas vamos conversar com a Giuliana, então, para entender como é que vai funcionar esse trabalho aqui em Timbó e na nossa região. Muito bom dia, Giuliana.
Bom dia, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura de Timbó e região.
Muito bem, Giuliana, hoje então começa o trabalho dos agentes censitários, os agentes que irão, as pessoas que vão fazer a coleta de informações e vão visitar todas as residências aqui da nossa cidade, não só da nossa cidade, do nosso estado e do país. Todas as residências serão visitadas, é isso?
Sim, essa é a única pesquisa que percorre todos os domicílios do Brasil.
Todos os domicílios. E assim, vocês já têm, né, vocês já têm aí o acesso a quais são as perguntas, mais ou menos, que serão feitas para as pessoas?
Sim, nós temos dois tipos de questionário que o sistema ele seleciona aleatoriamente. A gente não sabe qual domicílio vai responder qual das perguntas, né?
Certo.
O básico, ele vai investigar quantos moradores vivem no domicílio, quantos cômodos tem naquela casa. Isso é importante porque a gente consegue delinear um perfil, né? Também um perfil econômico. A pergunta mais polêmica aqui que eu vou te dizer é a renda.
Certo.
Porque a gente quer saber como as pessoas estão vivendo, né? Se a pobreza aumentou, se a pobreza diminuiu. Isso é muito importante.
Certo.
Só que esse ano o IBGE ele inovou no sistema. Vai abrir no dispositivo de coleta a pergunta. Se a pessoa não quiser responder ao recenseador, ela mesma pode digitar. Estar digitando ali no equipamento. Assim que ela digitar, ela vai ver que vai bloquear a função. Vai aparecer vários asteriscos, nem o recenseador vai poder ver quanto ela ganha.
Certo. Isso vai para uma. E aí vai para o banco de dados, e lá no banco de dados vai virar uma informação estatística.
Sim, vira uma informação por setor censitário. A gente não. O setor censitário ele é uma porção pequena do bairro, tem cerca de 300 domicílios. É o menor nível que o IBGE divulga para a sociedade. Então, se a pessoa ganha muito bem ou muito mal, ela não precisa ter medo, porque é impossível, ninguém tem acesso.
Certo, certo. Então, as perguntas vão estar direcionadas a essas questões do domicílio, filhos, renda, enfim, quantas pessoas vivem, né, convivem naquele endereço. São perguntas, quanto tempo, mais ou menos, pelas informações que vocês vão coletar, quanto tempo é essa entrevista?
O questionário o básico, né, que é o mais simples, demora cerca de 10 minutos, é super rapidinho. E o de amostra, que daí é completo, investiga o perfil de todos os moradores, esse sim demora um pouquinho mais, demora uns 20, 25 minutos.
Certo. Então depende do sorteio ali que vai ser realizado. E vocês conversam com uma pessoa responsável pelo domicílio. Basta uma pessoa estar respondendo a essas questões.
Isso. Porque o Brasil é muito grande, né? A gente pensa, o IBGE pensou em fazer um censo que atendesse a todos os domicílios. É considerado responsável crianças já com 12 anos. Elas podem se autodenominar responsáveis. A gente pede que não seja, né? Aqui na nossa região, como é uma região um pouco mais desenvolvida, a gente pede que pessoas mais velhas respondam, assim, pessoas
certo.
A partir de 18 anos.
Certo.
Né, que já tenham mais conhecimento, porque uma criança de 12 anos, ela não é totalmente conhecedora da realidade da sua família.
Exatamente, muitas vezes não vai ter acesso aí quanto é que ganha o pai e a mãe, enfim, né, essas informações.
Mas como as perguntas foram pensadas para o Brasil inteiro, é a realidade de alguns estados, né? De as crianças com 12, 14, às vezes já são casadas, já têm o seu próprio núcleo familiar.
Certo.
Não é uma realidade da nossa região.
Certo, certo. Então cada região tem que se adaptar aí também a sua realidade. Quantas pessoas aqui na nossa cidade estão envolvidas com esse trabalho, Giuliana?
Por enquanto, a gente tem cerca de 25 recenseadores contratados, né, que vão passar de casa em casa. Temos 5 agentes supervisores, que são as pessoas que supervisionam os recenseadores. Eu sou a responsável dos supervisores e também tem meu colega, o Vitor, que eu acho que já veio aqui, que ele é coordenador de sub-área.
Certo.
Mas também temos todas as cidades vizinhas, né?
Certo. Então, aqui em Timbó, especificamente, 25 pessoas que vão estar fazendo essa visitação em todos os bairros, em todas as residências. Isso. A partir de hoje já saem para a rua, hoje?
Hoje eles já saem para a rua. Essa semana vai ser um pouco mais devagar o trabalho, porque eles ainda têm que pegar a experiência, a prática, né? Mas a partir de hoje eles já saem na rua. Eu queria pedir muito para a população atender bem essas pessoas, né? Lembrando que essas pessoas estão fazendo o trabalho delas.
Certo.
Né? Um trabalho importante. A gente sabe de situações de outros censos que correram com os recenseadores. Então vamos falar um pouquinho da vestimenta, né, dos recenseadores.
Certo. Isso é importante para as pessoas identificarem, né? A gente já comentou isso aqui no sábado, na semana passada, sobre isso também. A gente sabe que tem muitas pessoas que acabam se aproveitando e vai ocorrer esse tipo de situação Brasil afora aí, de pessoas tentando se passar aí pelos recenseadores para muitas vezes né, terem acesso aí a residências, enfim. Mas os recenseadores têm aí toda uma identificação, qual vai ser?
Então, a gente tem um colete azul, né, escrito IBGE nas costas. O crachá, ele tem um QR Code que você pode escanear. Esse QR Code vai ser redirecionado para o site do IBGE. Ali você coloca a matrícula do recenseador, que ele já foi instruído a lhe passar, se for perguntado, ou o CPF desse recenseador, o CPF sem pontos. Ali você vai ver a foto que foi capturada no dia que ele foi contratado, com informações, data de nascimento, né? Eles também vão usar a gente deu colete, deu boné e deu uma bolsa de IBGE.
Certo.
E qualquer dúvida, a gente também já entrou em contato com a Polícia Militar, que se prontificou a atender e ir até a residência verificar a identidade desse recenseador.
Certo.
Qualquer reclamação, dúvida, vocês podem estar se dirigindo ao nosso posto de coleta, né, na rua Honorato Tonoli, ali na Câmara dos Vereadores.
Certo.
Que a gente vai ter prazer em atender a todos.
E vamos imaginar o seguinte, as pessoas que trabalham durante o dia, não tem ninguém em casa, qual vai ser o horário de trabalho dos recenseadores?
Então, pela orientação do IBGE, os recenseadores podem trabalhar até às 10 horas da noite e podem trabalhar aos fins de semana.
Ah, trabalho na noite e trabalho em final de semana.
Sim.
Também, justamente para conseguir
atender
a todos. Vocês vão fazer alguma escala, então, de trabalho, de horários aqui para poder determinar que dos 25, tantas pessoas ali vão trabalhar em determinado horário, outras vão trabalhar até as 10 da noite? Como é que funciona esse escalonamento aí das pessoas para o trabalho?
O recenseador, ele é livre para escolher o horário que ele vai trabalhar. Então, se ele passar de manhã e não encontrar ninguém em casa, ele pode voltar à noite, né?
Certo.
O sistema, ele não permite pular a residência.
Certo. Uhum. E aí, essa busca vai ser feita, vocês foram lá, não conseguiram contato, essa residência fica em aberto, vamos fazer essa tentativa até que encontrem alguém lá.
Sim, são no mínimo 4 tentativas.
No mínimo 4. Depois, aí não conseguiram em 4 tentativas, aí essa residência, ela pode ser deixada de fora, então?
Não, a gente ainda tenta deixar um bilhete, né?
Certo.
Com o nosso telefone, pedindo para o morador entrar em contato e agendar a entrevista.
Certo.
Também se o recenseador chegar na casa, né, na casa do morador, né, e o morador não quiser atender naquele momento, ele pode estar agendando um outro horário diretamente com o recenseador.
Ah, que bom, daí dá para fazer esse agendamento. Tem uma pergunta que é pertinente aqui também, Juliana, a questão, o que que eles não vão pedir? Uma das questões, certamente, não vão pedir dados bancários, né?
Não, com certeza, dados de cartão de crédito, dado bancário, nada disso.
É ali
disso.
Que é muitas vezes que os golpistas acabam atuando, né? Então, ninguém ali dos recenseadores vai pedir dados bancários.
Não, nenhum tipo de coisa. O que se pede, sim, é o CPF de quem responde para colocar no sistema.
Certo, certo. Mas não vai entrar nesse campo, tem conta em banco, quantos bancos você tem conta, essas perguntas que poderiam ser naturais ali para o IBGE, mas que depois seriam até isso, você tem conta bancária, tenho conta bancária, qual banco tal, mas nem isso é solicitado.
Não, a única coisa que é solicitada é a renda, como eu já falei, a pessoa, o morador, pode estar digitando diretamente que o sistema vai bloquear na hora.
Certo, certo. Então, nenhum recenseador vai pedir dados bancários, viu, gente? Então, isso é importante. Além deles terem toda a identificação necessária ali, colete, tem a sacolinha ali do IBGE, tem o crachá com QR Code também. Se você quiser fazer uma checagem, você pode mesmo fazer a checagem aí do QR Code para verificar se é um recenseador cadastrado pelo IBGE. Enfim, toda a segurança para que as pessoas possam ser bem recebidas. É um trabalho, como eu digo, é um trabalho decenal, né, Juliana? Que normalmente de 10 em 10 anos é feito. Era para acontecer em 2020,
isso, 2020,
2020, mas em função da pandemia, enfim, esse trabalho foi adiado, né? E agora está sendo realizado em 2022. Então, é uma atualização de um banco de dados que o Brasil utiliza, muitos órgãos utilizam, para a definição de políticas públicas, enfim, as empresas muitas vezes têm acesso, enfim, é um banco de dados nacional, todos os domicílios bancários sendo, aliás, todos os domicílios residenciais sendo visitados a partir desse censo que vai acontecer hoje, né? A partir de hoje, até que data que vai o censo, então?
É até dia 31 de outubro, ser prorrogado,
pode
né?
Pode ser prorrogado, caso então nós teremos não... 3 meses aí.
Isso, 3 meses inteiros.
3 meses de trabalho. Esse pessoal recebeu que tipo de treinamento aí para fazer até o momento, né? Que tipo de treinamento vocês já receberam para fazer esse trabalho, Juliana?
Todo mundo passou por um treinamento que foi descentralizado das camadas mais altas do IBGE para as mais baixas, é o mesmo treinamento que dura uma semana.
Uma semana.
E 8 horas por dia, então...
Mas
um treinamento bem intenso.
Treinamento intenso e voltado para os aplicativos, enfim, para como
abordagem. Para abordagem, para a ética do trabalho, né?
Certo. Até porque tem a, né? Se as pessoas, por exemplo, quiser passar informação para você do salário e não quer ela mesmo digitar, você vai ter acesso lá a essa informação que você diz é uma das mais sensíveis ali da pesquisa, mas aí tem que ter aí também contar com a ética. Então, todos os recenseadores passaram por esse treinamento. Foi muito difícil fazer o recrutamento desses recenseadores aqui na nossa cidade, na nossa região?
Está sendo bem difícil, né?
Certo.
A gente ainda tem vagas em aberto, se alguém quiser se inscrever diretamente lá com nós na Câmara de Vereadores até dia 3 de agosto.
Até o dia 3?
Isso, vagas remanescentes.
Certo. Quantas vagas vocês dispõem ainda?
12 vagas.
12 vagas ainda. Então, vocês vão trabalhar, essa equipe de 25 pessoas aí é uma equipe reduzida.
Ela pode crescer, né?
Certo, mas é uma equipe reduzida em relação ao que poderia ser, então.
Claro, é porque houveram muitas desistências, não é um trabalho fácil, por isso que eu peço de novo para a população atender bem as pessoas.
Certo, sim, o atendimento, né, o pessoal que vem lá identificado, é um trabalho que o governo federal realiza aí de 10 em 10 anos, a gente já ressaltou aqui a importância desse trabalho, e a gente pede mesmo, né? Depois de você certificar que a pessoa é do IBGE, você atenda bem, é um trabalho que vai ser realizado para o bem de todo o país. E então, começando hoje à tarde já teremos pessoas aí sendo visitadas e... Qualquer dúvida, como é que faz? Qual é o telefone para contato mesmo ali? Ah, eu estou com alguma dúvida aqui, ou não recebi, ainda não passaram aqui na minha residência, já sabia que o meu bairro foi visitado, já vi o pessoal visitando o meu bairro, mas na minha residência não visitaram. Como é que a pessoa faz para tirar qualquer dúvida?
Elas podem estar entrando em contato lá diretamente conosco, né, na Câmara de Vereadores. Na rua Honorato Tonoli.
Certo.
Por enquanto a gente não tem um telefone aqui na sede em Timbó.
Não é um telefone específico, mas pode entrar em contato
com... Isso, existe uma central.
Uma central lá da Câmara de Vereadores também, que é possível entrar em contato e pedir para transferir para vocês lá.
É importante deixar claro, assim, que às vezes tu vê o recenseador passando no teu vizinho da frente. Se ele está passando no teu vizinho da frente, ele não vai passar na tua casa naquele momento, porque a gente segue uma metodologia.
Certo.
Né, de coleta de dados. Tem que percorrer primeiro toda a face, que seria um dos lados da quadra, e dobrar sempre à direita. Então,
certo.
Tem que ter um pouquinho de paciência. Às vezes a gente vê ali o vizinho sendo atendido e pensa, ah, esqueceram de mim. Não, ninguém esqueceu. Vai voltar em outro momento.
Então, tá bom. Olha, Juliana, quero agradecer a você e também, né, desejar sucesso aí a toda a tua equipe, todo o pessoal que vai estar fazendo esse trabalho de suma importância aí, que é o Censo 2022, e qualquer novidade, qualquer situação, né, que seja importante reportar aí para a nossa comunidade, você fique muito à vontade. vontade, entre em contato com a Lara, entre em contato com a gente aqui, que a gente está com os microfones abertos aí para vocês, os recenseadores, enfim, você que representa toda a equipe aqui da nossa cidade, para colocar para a comunidade. Qualquer situação nova, qualquer dificuldade que estejam encontrando, volta para cá para a gente conversar com o pessoal novamente.
Ah, eu agradeço. Quero lembrar que todas as cidades da região, né, vão ser atendidas também. Então, temos Rio dos Cedros, Pomerode, Benedito.
Então, tá bom. Sim. Olha, Juliana, sucesso para vocês. A Juliana Esfredo, então, agente censitária municipal que coordena o posto de coleta aqui da nossa cidade. Essa foi a nossa primeira entrevista.